Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos entender essa nova realidade de preço que já consolidou então R$ 330 no mercado físico aqui para São Paulo. Mas quem está aqui para destrinchar essas informações com a gente, explicar tudo isso direitinho, é o Gustavo Figueiredo, que é sócio da Radar Investimentos. Seja muito bem-vindo, Gustavo.
Eu que agradeço, Letícia.
E para você que está nos acompanhando, seja pelo site do Notícias Agrícolas ou pelo YouTube, e quer mandar aqui a sua pergunta, ou quer mandar aqui a informação de como que está o preço da arroba do boi gordo ou do bezerro aí na sua região, manda aqui no nosso chat, que o nosso canal de comunicação está aberto. Só não esquece de falar de qual cidade e estado você está mandando as suas informações, para a gente também não ficar meio perdido nessa geografia desse Brasilzão. Gustavo, me diga uma coisa, 330 já é realidade então para o boi gordo?
Isso, Letícia. O 330 a gente já viu o negócio na semana passada, né? Mas foi bem pontual. E aí a gente foi esperando, ficou aí no, numa estabilidade da semana passada para cá. E hoje, no período da manhã, foi aonde parece que a porteira abriu. Então, vários frigoríficos aí, como sempre, aí, né? Tomada dessa alta é o mercado interno que vem puxando esses novos preços aí. E hoje o 330 virou realidade em vários frigoríficos do mercado interno e até alguns frigoríficos referência aí com 30 dias.
E Gustavo, pensando, né, na semana passada que a gente teve algumas coisas pontuais e agora, como você disse, abriu a porteira. Semana passada foi um teste para ver a aceitação e aí agora, então, os pecuaristas viram que esse é o preço, então, que a gente vai aceitar, nada menos que isso.
É isso aí, Letícia. O mercado ele está se consolidando nesse preço 330. Pelo que a gente vê, o mercado, a questão não é oferta, a questão é oferta, né? Não é nem preço, porque preço nesses patamares aí, para quem tem o um animal confinado hoje aí do que é uma compra passada, ele já gera margem. Infelizmente, o problema quando a gente tem altas assim excessivas, mesmo você tendo uma margem muito grande no abate de agora, o problema agora é que a reposição você já não faz mais com deságio igual a gente fazia no passado, né? Meses atrás. Hoje já a reposição você abate a 330, mas a reposição aí a nível Brasil já é tudo com ágio, ou seja, a gente já está repondo aí animais acima de 330 já há algum tempo aí no mercado de reposição. Obrigado, Mauro.
Ou seja, deu aquela explodida também, aquela estilingada no preço da reposição, tanto do bezerro quanto do boi magro, né?
Porque o mercado, como ele fica sem referência, né, Letícia? Então, toda a cadeia aí, tanto do gordo, quanto do magro, quanto do bezerro, todo mundo segura a oferta existente, né? Então, complica, na verdade, para todo mundo. O cara que vende o boi de gordo de 330 já não repõe abaixo de 330, o cara que vende o magro também, ele já tem que fazer uma conta, porque ele vai precisar repor esse magro e ele já não consegue abaixo de 340, 350, né? Nós estamos falando de um gado aí de excelência, né? E o bezerro vindo aí, logicamente, aí no compasso de trás aí, mas também que vai tomar novamente aí a tendência de alta mais forte no curto médio prazo, ainda mais com a chuva chegando e os pastos saindo, né, Letícia?
E Gustavo, já os pecuaristas então olhavam para esse valor dos 330, né? A gente sempre tem aqueles números místicos, né? Que a gente atinge o patamar, depois, né, vai olhando, né? Os pecuaristas atingem esse patamar e depois vão olhando para isso, para o mercado. O mercado já enxerga alguma coisa em relação a 350, que aí passa a ser o novo número místico?
Ah, Letícia, a referência a cada dia que passa é sempre acima, essa é a verdade, né? Sempre acima e sem parada, ou seja, foi uma alta muito consolidada e constante dessa vez, né? Ou seja, toda aquela baixa que demorou aí 1 ano e meio, 2 anos para acontecer, em alguns meses ela virou, ela se zerou, vamos dizer assim, sem contar a inflação, sem contar nada disso, né? Ela voltou praticamente nos preços passados aí. Falta mais R$ 10 aí, R$ 15 no máximo para chegar, para zerar a baixa de 2021 para cá. 2022 para cá, né, Letícia? Então, hoje a gente já pode considerar aí que o mercado zerou aquele gap que existente no passado, praticamente zerou. E a parte boa é que a questão de demanda está muito consolidada. Então, isso aí gera uma consolidação também nesses preços, não esperando talvez aí uma oscilação tão grande. Mas, como a alta já é muito muito agressiva, Letícia. A gente tem que ficar esperto a cada dia que passa, que a cada dia que passa pode sim haver uma realização dos preços para atingir aí talvez um patamar e equalizar no patamar fixo. Agora, qual vai ser a máxima atingida para que ocorra essa realização e qual vai ser o preço de equilíbrio dessa nova alta? Isso a gente não sabe, nem sabemos também se vai haver essa realização, até porque é o mercado interno e tanto o mercado externo, ele vem muito forte. E não tem como a gente dizer que a carne nesse momento, hoje, vai fazer com que a arroba caia.
Era nesse ponto que eu queria chegar com você, Gustavo. Essa possível realização, esse possível realinhamento ou esse respiro, né, também que se fala no mercado, ele pode vir da questão da demanda interna, com a ponta consumidora dando ali colocando ali um pé no freio em relação aos reajustes nas gôndolas, ou ela pode vir também, de repente, de uma exportação que dê ali uma arrefecida no final do ano, começo do ano que vem. Algo em relação a dólar, eleições americanas em jogo, o que que o mercado enxerga como possibilidades para essa realização, para esse respiro, né? Essa pequena valetinha aí nos preços.
Sobre realização, tanto que o mercado futuro já aponta que vai existir essa realização. Quando ninguém sabe, tanto que antigamente ali antes da alta ali em agosto, setembro, o mercado futuro todos os meses ele trabalhava com ágio. Hoje, se a gente olhar o mercado futuro de outubro, de novembro em diante, é deságio. Nós estamos trabalhando com deságio. O novembro vale mais que dezembro, o dezembro vale mais que janeiro e o janeiro vale mais que fevereiro. Ou seja, em algum momento esperam uma realização, né? Tanto que não colocam mais ágio sobre a arroba futura. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a exportação de outubro ela bateu o recorde do ano. Ou seja, o 2024 já é recorde de exportação histórico em relação ao 2023, que já foi recorde. Ou seja, é o que deu sustentação para a carne e equalização de toda a oferta no mercado interno ao longo de setembro e outubro, porque outubro havia sim uma oferta superior ao que a gente via em agosto e setembro, é a demanda. Ou seja, a gente levou aí 12,6, 12,5 toneladas dia, que equivale a uma exportação mensal de 270, praticamente na previsão que nós estávamos da última semana de outubro, 270 mil toneladas mês. Isso é absurdo, né, Letícia? E somado a tudo isso, dando sustentação para toda essa exportação e para preço, é que nós tivemos um dólar saindo de 5,40, 5,50 para 5,80, 5,88 na máxima. Ou seja, dá ainda mais sustentação para essa arroba firme atual. Logicamente, se futuramente, ao longo de dezembro, essa exportação, que a gente estava exportando 12,7 toneladas dia, ela vier para 11,5, 11, talvez alguma sobra do mercado externo que seria exportado voltaria para o mercado interno devido ao menor volume levado pelos países como China e outros países aí da Arábia, daquela região ali que leva bastante coisa, né, Letícia? Agora, se a gente analisar ainda a relação dólar, tonelada e o que a gente pagam por arroba, dólar e arroba exportada em relação a países como Austrália e Estados Unidos, que são grandes exportadores, a nossa arroba hoje aí, ela está dentro de um patamar aí que ninguém consegue levar nos preços atuais, iguais comparar ao nosso, né? Então, a nossa exportação, ela segue firme muito bem, obrigado, e não tem como a gente dizer que ela vai recuar nesse exato momento. Tanto que a conversa que rola aí ao longo dessa semana é que a tonelada que estava 5.200 dólares a tonelada já está sendo negociada entre 100 e 200 dólares a mais do que estava aí no último mês. Ou seja, dá uma sustentação ainda mais firme para a gente trabalhar nesse 330 sem o risco de curto prazo tão grande aí para uma realização a curto prazo.
Me corrija se eu estiver errado. Acho que a carne bovina mais barata para exportação que se vê no momento é a do Paraguai, mas não tem jogo, né? O Brasil
Não tem o nosso volume, né, Letícia?
é.
Esse é o ponto, né? Não tem o nosso volume. Então, quando a gente fala em volume para fazer estoque mundial, é aqui, né? Mas, como diz, nós estamos num patamar alto, a alta foi agressiva. Esperar, se eu existir uma realização aí de 10, R$ 20, ela nada mais é do que uma coisa normal para o período. Isso aí, para mim, não vai vir em cima da oferta de boi, Eu acredito que se acontecer isso, Letícia, ela vai vir sim em cima da demanda, ou seja, uma menor exportação, uma carne que será abatida ficando um pouco mais no mercado interno. Esses frigoríficos de mercado interno que estão com uma margem grande porque estão sozinhos no mercado, vamos dizer assim, os grandes frigoríficos estão mais exportando do que vendendo no mercado interno, ou seja, deixou aí uma lacuna para o frigorífico de mercado interno trabalhar e ganhar dinheiro no Brasil. Se esses frigoríficos maiores destinarem um pouco mais da exportação para mercado interno, daria sim uma segurada em novas altas daqui para frente.
A gente tem pergunta aqui no nosso chat, o José Mendes perguntando o seguinte: até quando o boi gordo vai subir aqui na minha região? Se eu não me engano, José Mendes, que está sempre aqui com a gente, aliás, obrigada, viu, José Mendes? Ele fala da Bahia, viu, Gustavo? Depois, José Mendes, você me corrige se eu estiver errada. Ele pergunta: até quando o boi gordo vai subir aqui na minha região? O boi está entre 280 e 290, e ele complementa: o bezerro e o boi magro vai subir a partir de 2025?
Com certeza, já vem subindo, né, Letícia? O que eu esperava para 2025, que a maioria da classe pecuária esperava, com uma alta mais forte em 2025, já ocorreu em 2024. Agora, o bezerro e a reposição, com certeza, ela não recua mais. Ela se recuar, logicamente, porque existe uma oferta aí concentrada que o pessoal também não quer soltar, mas a questão de preços, nós vamos trabalhar com novos patamares, ou seja, aqueles patamares de 2020 e 2021 é o que nós vamos continuar trabalhando, ainda mais porque o ciclo pecuário do Brasil em 2025 e 2026 é muito pior do que o ciclo pecuário de 2020, 2024 que a gente trabalhou. O abate de fêmea vai ser muito menor, e quando você tem uma valorização dos bezerros, ou seja, né, de bezerro e da reposição em si, a gente tem uma retenção de matriz, e a partir do momento que você tem menos disponibilidade de carcaça de fêmea no mercado, você tem uma firmeza ou uma valorização da arroba do boi gordo muito maior. Então, nós vamos para esse período que é o 2025 e 2026, com menor abate de fêmea em relação ao que foi 2022, 2023 e até 2024.
Ó, o Ronaldo Pacífico já canta a bola aqui. Dezembro, R$ 350 arroba. Na torcida, né, Gustavo?
Exato, se a gente continuar analisando que a cada mês é uma alta de 20, R$ 30 por arroba, é isso aí que a gente tem para dezembro. Porém, eu acho que agora nós estamos num cenário onde a arroba já saiu de 240 para 330, né? Então, é uma hora que nós temos que ter aí um pensamento com mais cautela em relação ao que a gente vai fazer, não sair pagando qualquer preço daqui para frente. Você comprar uma reposição, um gado magro de 360, 370, de 13, 14 arrobas, como que você vai diluir isso ao transformar ele em 21 arrobas? Então, eu acho que daqui para frente a cautela ela tem que ser muito maior do que ela foi ali quando a gente trabalhava entre 220 e 250, sendo que ali era, querendo ou não, o fundo do poço do boi gordo.
Eu acertei, José Mendes fala da Bahia da Chapada Diamantina. É bom saber que vocês, as carinhas conhecidas que aparecem por aqui no chat. E, Gustavo, você atingiu um assunto que eu acho importante a gente trazer para o pecuarista que nos assiste nesse momento. Você falou da questão da cautela na aquisição do boi magro. O que que o pecuarista tem que fazer nesse momento? Tanto na questão quando ele observa o preço da arroba do boi gordo, mas, como eu sempre digo aqui, eu pareço um disco arranhado falando sempre, para além do preço, olhar a margem. Como que ele maneja a questão de custos dele nesse momento?
Ó, Letícia, só tem uma forma dele se proteger, que é trabalhando com opções, né? Então, a opção, tanto quando o mercado ele estava lá embaixo, 240, 250, eu sempre falei que a gente tinha que ter isso aí dentro da carteira, como uma proteção de valor mínimo. E agora que a arroba subiu aí de 80 a R$ 100 praticamente, eu tenho que ter mais ainda essa proteção, porque vamos dizer assim. Se o mercado chacoalhasse a 240, a gente sabia que o tombo ele era ali de R$ 20 no máximo. Hoje, se o mercado chacoalhar e acontecer alguma coisa fora do nosso contexto, se ele chacoalhar a partir de agora, como ele já subiu R$ 100, a tendência quando chacoalhar é que o estrago seja maior, ainda mais que você está fazendo uma reposição já com ágio. Ou seja, você repor um animal acima do 330 hoje e o mercado chacoalhar, todo aquele lucro que você teve nesse aumento aí de 80 a R$ 100, ele pode ir embora no próximo ciclo. Então, é hora de cautela, de tentar comprar melhor, de segurar, se comprou a reposição, de fazer uma defesa de valor mínimo, porque se chacoalhar, pelo menos você tem retorno sobre a máxima que você pagou.
É isso, Gustavo. Muito obrigada pelas informações. Você e o time da Radar são sempre bem-vindos aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Eu que agradeço sempre, Letícia. Um grande abraço a todos.
Tá, então, recado importante deixado pelo Gustavo, principalmente agora, no final da entrevista, né, já que a gente vê os preços da arroba do boi em alta e com perspectiva de subir mais um pouquinho ainda, é importante, então, você, pecuarista, trabalhar ali com opções, fazer a sua proteção de preço, porque se o mercado der uma sacudida, é claro que o tombo vai ser muito maior do que os patamares de preço que a gente via ali, por exemplo, em junho, agosto, junho, julho, agosto, né, que a gente via ali o fundo do poço, de repente uma estilingada aqui de quase R$ 100, R$ 90, R$ 100, lembrando que o Gustavo traz aqui para a gente, mercado físico aqui no estado de São Paulo, 330 por arroba, já é uma realidade, já consolidou, diferente da semana passada que a gente via negócios pontuais nesses patamares. E por falar em patamares de preço, eu vou pedir para o Pedro, por favor, colocar os preços para a gente na tela. Vamos lá então, novembro 2024, a gente vê alta agora na B3, a Bolsa Brasileira, de 0,72%, com o arroba do boi gordo valendo R$ 326,85. O dezembro sobe mais um pouco, 1,03% de alta nesse momento, cotada arroba em R$ 324,80. Já o janeiro tem uma alta um pouquinho mais comedida, de 0,63%, valendo R$ 320,25 arroba. E o referencial do CPEA para o boi gordo do estado de São Paulo, quase na estabilidade, uma tímida alta de 0,08%, valendo R$ 320,80. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.